Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou a Suzane Ribeiro, do método Sniper de Questões, e bem-vindo a este episódio. Então, seja muito bem-vindo ao podcast. Ana, obrigada por aceitar participar. E aí, conta pra gente onde você passou, qual curso.
Meu nome é Alice, né? Eu tenho 20 anos. Eu fui aprovada na Universidade Federal de Viçosa para Medicina no último Enem, né? Que foi o Enem 2020, e agora em 2021 eu comecei o curso.
E você tá gostando?
Ah, eu tô gostando demais. É muito diferente, é muito... Assim, porque já faziam 3 anos, né, que eu tava estudando pro vestibular, contando com o último ano do ensino médio. E, nossa, é libertador quando a gente começa a estudar uma coisa que a gente gosta mesmo. E muito diferente, né, do conteúdo do ensino médio. Então, nossa, eu tô apaixonada.
Ai, que coisa bacana. E tá, então conta pra gente como foi a sua preparação. Então, você começou a estudar no terceiro ano do ensino médio. E como foi esse terceiro ano?
Isso. Bom, no terceiro ano, eu já... Desde criança, eu sempre fui uma pessoa muito aplicada aos estudos, sabe? Eu sempre tive comigo que eu já queria fazer medicina, desde, assim, do ensino fundamental, eu já sabia o que eu queria. E todo mundo sempre fala, né? Medicina tem que estudar muito, não sei o quê. Então, eu sempre fui muito esforçada, muito dedicada. Mas o meu terceiro ano foi em período integral. Quase todos os dias da semana a gente tinha aula de manhã e à tarde. Alguns dias eu tinha até que faltar da aula para poder estudar, né? Mas foi, assim, um ano muito intenso. Eu estudava o dia inteiro. E eu estudava na escola, mas na realidade eu chegava em casa e eu acessava alguns cursinhos online, assim, porque na escola, querendo ou não, ainda mais quando vai chegando o fim do ano, ficava mais complicado, porque muita gente já não queria estudar, já ficava assim... você mesmo tinha que fazer o seu estudo, sabe? Aí foi um ano, assim, bem difícil para mim, nesse quesito. Eu ficava muito, extremamente cansada, porque eu chegava em casa à tarde e era quando eu ia estudar mesmo, para aprender. Mas chegou ao fim do ano, quando eu fiz o Enem, eu tive até um bom resultado. Eu fiz vestibulares para faculdades particulares, e, assim... Eu fiz, todos que eu fiz eu passei, a maioria eu passei em primeira chamada mesmo, e alguns depois me chamaram. E eu fiz o Enem, e eu fui assim, a minha nota no Enem foi boa. Eu lembro assim que na época ficou faltando uns 20 pontos para eu poder ser aprovada em alguma faculdade federal, sabe? Aí eu até tinha feito matrícula em uma faculdade particular, mas é muito, extremamente caro, né, faculdade de medicina, é muito caro para a nossa realidade. E, além disso, eu percebi, assim, que não faltava muito para eu chegar no meu objetivo. Uhum. Aí eu optei por continuar estudando, né, para tentar mesmo conseguir uma federal.
E aí tá, então, eu imagino que você começou a estudar de novo já pensando, nossa, foi quase, vai ser esse ano...
Nossa, aí eu comecei a procurar, assim, eu não sabia, eu tava um pouco perdida, na verdade. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu olhei o que todo mundo faz, né? Falei assim, vou fazer um cursinho presencial. Aí eu entrei no Google e digitei lá, cursinho para medicina. E apareceu uma lista de cursinhos, né, óbvio. Aí eu falei assim, vou escolher esse aqui que é o mais pesado de todos. Porque esse aqui que vai dar certo, sabe? E aí eu me mudei. Eu sou de cidade do interior, né? Aí eu fui morar numa cidade grande, eu fui morar em Campinas, e eu decidi fazer o cursinho lá. E o cursinho lá, assim, se eu achava meu ensino médio pesado, o cursinho lá era, assim, não tinha nem comparação, era muito mais pesado. A gente tinha aula, assim, de segunda a sábado, e no domingo a gente fazia simulado. A gente não tinha, assim, tempo nenhum para descansar. E era aula, assim, começava às 7 da manhã, tinha dia que eu saía do cursinho 9 da noite.
Nossa!
Era muito cansativo. E eu comecei, assim, os primeiros 4, 3 meses do cursinho, eu fiz, assim, de uma maneira muito eufórica, sabe? Eu, Eu ia em todas as aulas, eu fazia tudo que eles pediam, eu estudava coisa que nem precisava, que nem ia cair nas minhas provas, mas eles passavam, os professores passavam, e a gente fica com aquela neura, né? Tipo assim, meu Deus, mas eu não vou ver isso? Depois cai uma questão disso, como que eu vou fazer, né? E esse período me deixou muito exausta, porque chegou no meio do ano, eu já estava assim... meu corpo não aguentava mais, minha mente não aguentava mais. Eu ia nas aulas, eu comecei a não prestar muita atenção. Eu comecei a não ter força para fazer os exercícios, a não querer mais ir nos simulados aos finais de semana. Eu lembro, assim, que quando foi chegando a época do Enem, que ficou faltando, assim, um mês e meio para o Enem, eu praticamente parei de estudar. Porque eu não tinha mais força para fazer nada. Eu falei assim, o resto de força que eu tenho, eu vou guardar para eu fazer a prova, porque eu não consigo mais, de tão cansada que eu estava. E o ambiente era muito, extremamente exaustivo para mim, porque toda vez que eu chegava no cursinho, principalmente mais perto das provas, tinha muita gente chorando, sabe? Nos corredores.
Sério?
Sim. E aquilo me deixava mal, sabe? Porque eu entrei no cursinho, eu estava com o emocional muito forte, eu sempre fui uma pessoa muito estável. Mas aquele ambiente realmente era muita pressão, os professores colocavam muita pressão na gente, e eu lembro até que tinha alguns colegas, sabe, que me desanimavam muito às vezes, e tipo, eu sei que não era na maldade, mas às vezes a pessoa fala e acaba colocando a gente um pouco para baixo. Eu tive uma colega no cursinho que ela falou assim, já se prepara para não passar, porque eu tô aqui faz 5 anos. E, tipo, eu sei que ela não falou isso para me deixar mal. Foi como, assim, o jeito dela de tentar me preparar. Mas, assim, acaba desanimando a gente. Porque você pensa assim, meu Deus, eu entrei aqui querendo passar esse ano. Talvez eu fique aqui mais 4, 5 anos. Mas aí, no final do ano, teve o reflexo de tudo isso, né? Da junção de todos esses problemas. Foi a minha nota. Porque eu fiz o Enem... eu fiz outros vestibulares também, e minha nota despencou. Eu lembro que, tipo assim, comparado à minha nota do terceiro ano, caiu 30, 40 pontos.
Nossa!
Algo assim.
Então, faltava pouco, e no fim diminuiu. Você estudou tanto, e a nota diminuiu nesse ano de cursinho.
E ficou faltando mais ainda para eu passar. Eu lembro que eu olhei assim, eu entrei no SISU, e não dava para eu passar em nada. Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu estudei tanto, eu estudei mais um ano, e eu não vou conseguir entrar. E eu, assim, pelo menos, eu esperava que a minha nota pelo menos mantesse, sabe?
Uhum.
Mesmo que não subisse, pelo menos o mesmo resultado do terceiro ano, né? E a minha nota diminuiu. E foi nesse ano que eu fiquei, assim, muito mal. Porque é ruim a gente ver o esforço da gente não tendo resultado, né? Aí... eu pensei assim, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu não posso repetir isso, porque, obviamente, vai dar os mesmos resultados, né? Se a gente faz a mesma coisa, a gente tem os mesmos resultados. E, então, aí eu voltei para casa, até porque tava tendo a pandemia, né? Começou a pandemia do coronavírus. Aí eu cheguei em casa, eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Primeiro, eu fiz matrícula em um cursinho, que fica aqui próximo, e que ele tinha, era uma carga horária muito reduzida, era só meio período. Eu falei assim, eu vou estudar meio período no cursinho, meio período eu estudo em casa. Fiz a matrícula, comprei os materiais, mas aí um dia eu tava no YouTube, sabe? Eu tava procurando alguns vídeos de estudos, e eu encontrei um vídeo seu. Aí eu falei assim, nossa, uma proposta diferente, né? Vou assistir. E eu comecei a assistir, eu achei muito interessante o método que você explicava, assim, para a gente adquirir mais autonomia, e eu comecei a assistir todos os vídeos que eu encontrava. Comecei a assistir todos os vídeos no YouTube, já procurei no Instagram, e eu falei, meu Deus, parece muito interessante, porque vai poupar meu tempo. E é uma estratégia diferente, é uma estratégia que eu não tinha tentado. Era arriscado, né? Porque, tipo, a gente vê tanta gente fazendo propaganda no Instagram, propaganda no YouTube de método milagroso de estudo, que a gente, às vezes, tem até medo de acreditar, né? Mas me passou tanta segurança, até por você já ter feito, né? Por você já ter passado no vestibular, passado no ITA, eu acho que Assim, isso transmite mais segurança ainda. E eu falei assim, eu falei para meus pais, assim, pai, eu não quero mais fazer esse cursinho, eu vou tentar estudar sozinha. Eu só quero, até porque meus pais que bancaram os meus estudos, né, eu falei, eu só quero que o senhor pague esse curso para mim, para eu aprender a estudar. Aí meus pais concordaram, né, até porque ficou extremamente mais barato se eu estudar em casa. E eu paguei o sniper de questões, eu comprei, e comecei a assistir os vídeos, comecei a fazer meu planejamento. E eu fui me apaixonando, assim, pelo modo como você explicava, pelas estratégias, assim, que abrem a mente da gente, que a gente fala, meu Deus, como eu nunca tinha pensado nisso antes. E nisso eu já contei, assim, para todo mundo que estava estudando para o vestibular, que eu conhecia, sabe? Falei para minha prima, falei para o meu sobrinho que estava estudando comigo, ele mora aqui em casa. E todo mundo aderiu ao método. A gente falou assim, então a gente vai junto nesse barco. A gente fez um grupo no WhatsApp e a gente começou a estudar pelo método do sniper de questões. E foi, assim, um ano de muito menos cansativo para mim. Foi o ano menos cansativo, na verdade, de todos nos meus estudos. Porque eu comecei a estudar, assim, eu estudava às vezes, eu marcava por tempo, né? Eu vou estudar 4 horas de manhã, 4 horas da tarde. Os dias que eu estava muito cansada, eu fazia 3 horas de manhã, 3 horas à tarde. Aos domingos, eu coloquei que eu não ia estudar, que eu não queria chegar ao final do ano exausta, sabe? Igual eu cheguei nos outros anos. E foi assim, foi o ano que eu mais aprendi. Eu foquei muito em exercício, em resolução de prova. Nossa, eu fiz assim, todas as provas possíveis. Eu lembro que eu fiz todas as do Enem anterior, as do Enem, né? E eu comecei a fazer prova da Unesp. Enfim, segui todas as dicas do sniper nesse ano. Foi muito menos cansativo. Eu percebi, sabe quando você percebe que você está aprendendo? Que está tendo resultado? E quando eu corrigi os meus simulados e eu vi assim, meu Deus, se eu fizer isso no dia da prova, eu vou conseguir passar. É uma nota boa. E foi o que aconteceu. No dia da prova do Enem, inclusive, eu saí melhor do que eu saía nos simulados que eu fazia em casa. Até porque eu acho que, assim, no dia da prova, a gente, querendo ou não, a gente foca mais, né?
Uhum.
E, nossa, eu acertei mais questões do que eu esperava. E eu fiquei aguardando, né, o resultado. Eu falei assim, nossa, com essa nota eu vou conseguir passar, né? Mas eu não esperava que a minha nota fosse vir maior ainda. Porque pelo TRI, né, com as estratégias até que a gente aprende a fazer a prova, o TRI me ajudou muito. Quando chegou a minha nota, eu esperava, por exemplo, uns 790, 796, por aí. Quando chegou a minha nota, minha média tinha dado mais de 800. E eu falei assim, meu Deus, eu vou poder escolher minha faculdade. Então, fiquei tão feliz, e no dia do SISU, todo mundo estava aqui em casa, né? Inclusive, eu mencionei que eu tinha compartilhado o sniper com a minha prima e com o meu sobrinho. Os dois tiraram notas excelentes, os dois puderam escolher a faculdade. Minha prima está na USP, o Gabriel, meu sobrinho, está na UFOP. E eu escolhi a UFV, que já era assim... Eu tive um primo que estudou lá, que fez medicina lá, que ele tinha acabado de formar. Ele falou assim, pode escolher lá com toda a tranquilidade do mundo, que é uma faculdade excelente. E foi a minha escolha, sabe? Eu estou muito feliz com a faculdade que escolhi. Eu acho que valeu a pena todo esse tempo de estudo. Se eu tivesse lá no terceiro ano entrado em uma faculdade particular e financiado, né? Eu acho que eu não estaria tão feliz quanto eu estou hoje. Foram 2 anos que valeram muito a pena para mim. Está sendo uma experiência incrível. E eu estou doida para ir para lá já.
Legal, legal. E deixa eu te perguntar algumas coisas sobre o seu estudo. Então, nesse ano que você estudou em casa, no último ano que você passou, você tentou ver todos os conteúdos, todas as matérias, ou não?
Não, eu estudei focado e por meio das análises de incidência. Eu, assim, é claro que eu dei uma passada de olho em tudo por meio dos simulados, né? Porque nos simulados, querendo ou não, cai uma questão mais específica. Aí eu dava uma estudadinha naquilo. Mas eu não foquei em coisa que não caía muito. Porque foi uma coisa que eu fiz no cursinho que eu vi que não adiantava. Às vezes a gente estuda... São matérias, assim, tem muitas coisas que não caem. É uma questão a cada 5 anos, né? Então, quando era alguma coisa que caía muito, eu pegava lista de exercícios por fora, além de simulados, eu fazia, refazia, quando estava lá na análise de incidência. Mas o que não estava na análise, o que estava de fora, o que era muito irrelevante, eu não focava. Eu acho, assim, que a gente perde muito tempo se a gente for tentar aprender os detalhes de coisas que não caem.
Uhum. Com certeza. E na sua rotina, assim, você fazia provas simulando o Enem ou simulados toda semana? Como era?
Eu fazia simulados toda semana. Todo sábado eu fazia. E também quando eu entrei na fase 3, eu fazia prova todo dia, sabe? Mas não era como simulado. Eu fazia as provas apenas resolvendo os exercícios. Porém, todo sábado eu tinha o hábito de comprar minhas barrinhas de cereal, pegar minha água, simular o tempo e fazer realmente. Eu fazia, às vezes eu imprimia até o gabarito e a folha da redação, eu fazia tudo com o tempo certinho para não ter erro no dia da prova.
Olha que bacana, simular real.
Isso.
E aí foi chegando a prova e como estava assim, seu emocional nesse ano estudando em casa?
Nossa, estava totalmente diferente. Eu passei o ano inteiro também fazendo as meditações no pause. Nossa, foi muito bom. Eu acordava cedo. Às vezes eu estava muito ansiosa, sabe? Porque, querendo ou não, a gente fica um pouco ansioso. E eu fazia meditação, eu fazia uma oração. E depois disso eu já estava com outro espírito para estudar, sabe? Com outro gás. E eu fiz isso, assim, todos os dias que eu conseguia, que eu podia, e no dia da prova, inclusive, antes, eu tava lá, mas eu tava fazendo a meditação, fazendo a respiração, né, pausada, tranquila, e foi uma coisa que me ajudou muito a manter o foco, a manter a tranquilidade. Eu também foquei em fazer exercício físico, né, eu fazia academia, que foi uma coisa que me ajudou muito, porque nos outros anos eu não fiz. Então, acho assim, foi uma série de coisas que me ajudou a ficar muito mais tranquila. Foi um ano, assim, que eu cheguei na prova muito mais em paz.
E isso deve ter feito uma diferença enorme.
Nossa, enorme, enorme, não tem nem comparação. Porque no último ano de cursinho, às vezes eu olhava as questões que eu tinha errado e eram questões que eu olhava assim, meu Deus, mas eu sei isso. Por que que eu errei, sabe? É uma questão que eu sabia fazer. Agora... No ano que eu estudei em casa, eu errei questões que eu realmente, assim, às vezes a gente não sabe, né? Uma ou outra questão a gente acaba errando por falta de atenção, mas o que eu errei não era coisa que eu sabia, que a gente fica naquela decepção de eu podia ter acertado. E foi, assim, muito melhor meu resultado. Eu fiquei muito mais feliz porque eu vi que o meu esforço tinha valido a pena.
Legal, legal. E assim, no seu dia a dia, você fazia revisões ou era revisões em cima de provas? Como era?
Eu não fazia revisões, eu só fazia prova, porque eu acho que é um jeito ótimo de você fazer revisão, porque você faz a prova, sempre cai as coisas que você já estudou, né? E cai assim, já cai com a análise de incidência, entre aspas, né? Porque você está realizando a prova. Então, eu só revisava por meio de provas. E, na verdade, na fase 1, às vezes eu revisava por alguns exercícios. Eu fazia uns 5 exercícios para revisar. Mas depois da fase 2, era só prova que eu usava como revisão.
Legal. E aí, dos anos de Unesp que você falou que fazia, foram, assim, mais recentes? Foram 5 anos, 10 anos? Você lembra mais ou menos?
Se eu não me engano, eu acho que eu fiz os últimos 5 anos de Unesp. Eu fazia as provas fechadas da Unifesp também. A banca da Unesp eu praticamente fazia todas, assim, porque eu achava muito parecida com a prova do Enem, com exceção, assim, às vezes de linguagem, né, que é um pouco diferente. Mas eu achava, assim, que era uma prova que dava para eu treinar bastante também. Aí eu sempre fazia. Mas eram sempre as mais recentes. Só do Enem que eu peguei aí uns 10 anos anteriores, fazendo o PPL também.
Uhum. E quando você compara, assim, eu sei que não vai ter uma coisa, duas coisas, mas Quais que são as coisas principais que você acha que fez a maior diferença nos seus estudos?
Primeiro, eu acho que foi ter autonomia para entender o que eu precisava estudar e o que eu não precisava estudar. Porque eu acho que no cursinho eles fazem um plano para todo mundo. E não é assim. Todo mundo está em dificuldade diferente, tem objetivos diferentes, tem fraquezas diferentes, e é nisso que a gente tem que focar, sabe? Porque é igual você fala que a gente não pode ficar estudando mais do mesmo, fazer aquele sobreestudo. Não adianta, né? Que a gente já sabe, a gente tem que partir pro que a gente está fraco ainda. Então, acho que isso foi o mais importante. Eu aprendi a identificar em mim o que estava fraco, eu aprendi a focar naquilo e a organizar meu próprio tempo de fazer um cronograma para mim, entendeu? Que só funcionaria para mim. Acho que, de todas as coisas, esse foi o mais importante, porque me permitiu economizar tempo, e aí eu comecei a ter tempo para usar em outras coisas que também me ajudariam, né? Que foi a meditação, o exercício físico, descanso, lazer. Então, foi essencial aprender a fazer isso.
Legal. Ótimo. E eu fico feliz também que você e os seus amigos que fizeram também passaram. Muito bom isso.
Todo mundo agora indica o Sniper, a gente virou fã mesmo.
Ah, obrigada. E deixa eu ver. E agora, começaram as aulas? Começou online? Como foi?
Sim, a gente começou tem um mês, mais ou menos. E a gente está fazendo online por enquanto. As primeiras matérias, a gente está fazendo as matérias teóricas, né? E ano que vem, quando todo mundo tiver vacinado, né? Se Deus quiser, se o vírus estiver acabando, estiver no final, passando, a gente vai para lá fazer as práticas, né? Mas mesmo assim, eu fico assim, muito feliz com tudo que a gente está fazendo, porque é muito diferente, é muito interessante. E eu percebo assim, que eu me encaixei lá, sabe? Eu amo tudo que a gente faz e está sendo muito bom mesmo.
Sim. E assim, você lembra quando saiu o resultado? Já foi comemoração no resultado ou só depois? Como foi?
Ai, a gente, quando saiu as notas, né? Meu pai veio me perguntar como eu fui. Eu até brinquei com ele, falei assim, não deu. Aí ele já tava assim, ah, não tem problema, você estuda de novo. Aí eu falei assim, pai, eu tô brincando, esse ano vai dar certo. Gente, minha família toda ficou muito, muito feliz. Todo mundo se reuniu aqui em casa e foi muita festa, sabe? Porque é uma coisa assim que engloba toda a família, né? Todo mundo fica na expectativa, né? E, nossa, foi uma festa sem fim. E quando chegou o dia do SISU, então, meu Deus, a gente fez inscrição, né? E aí, quando foi na segunda, eu acho que saía o resultado mesmo, ninguém dormiu aqui em casa. Ficou todo mundo esperando o site atualizar para olhar se tinha passado, sabe? E, nossa, foi uma festa sem fim. A gente ficou comemorando uma semana, de tanto que estava todo mundo muito feliz. Muito bom.
Ah, que legal. Parabéns, Ana. Muito bom. E é isso, e agora você criou um Instagram, como que as pessoas fazem para falar com você?
Então, eu tinha criado um Instagram de estudos, né, que era @doutoraanalice. Na verdade, ele, por enquanto, por hora, ele tá desativado, mas eu vou voltar a ativar ele, porque teve muita gente que quer conversar, que quer tirar dúvida, e às vezes não tem onde fazer isso. Eu mesmo, quando eu conheci o Sniper, às vezes eu queria conversar com alguém que já fez e eu não conhecia ninguém, sabe?
Uhum.
E foi por meio desse Instagram que muita gente falou comigo, foi muito interessante, foi uma experiência muito boa. Eu pretendo reativar ele. Eu tinha parado por causa do início das aulas, que eu também estava trabalhando e não estava tendo tempo. Mas eu vou reativar. Teve muita gente mesmo que conversou comigo, foi muito interessante. Você precisa de ver, tirar as dúvidas das pessoas e ajudar elas de alguma forma foi muito, muito bom. Mas eu também tenho Instagram pessoal, né? Que é @analicelemos. E eu fico à disposição para conversar, para falar com quem quiser tirar dúvida, assim, de uma pessoa que já fez realmente. E eu acho, assim, que é um investimento, o Snipe, um investimento na gente mesmo. E para quem eu posso, hoje em dia, eu indico.
Oh, obrigada, Ana. Fico muito feliz. E daí é isso, então. Foi curtinha a entrevista, muito boa, porque é direto ao ponto. Mais curtas, não tem tempo para escutar uma hora e meia. Então, muito obrigada, de verdade. E assim.
Oportunidade. Eu acho que eu só queria falar assim: eu sou muito feliz por ter te conhecido, por ter conhecido o canal. Porque vocês, assim, a equipe toda do Snipe, né, fazem parte da minha conquista. E eu tenho certeza, assim, se eu não tivesse conhecido vocês no começo do ano, que eu conheci vocês foi por volta, assim, de abril. Se eu não tivesse conhecido vocês naquele momento, eu acho que, assim, minha jornada teria sido totalmente diferente. Então, eu sou muito grata, assim, pelo trabalho que você faz, pelo modo como você ajuda as pessoas num preço tão acessível, que não é coisa que a gente acha hoje em dia. Eu acho que é um trabalho lindo. Então, eu queria só agradecer também. Muito obrigada por isso. Eu acho que é muito importante o que você faz.
Fico feliz. De verdade. Então, assim, eu desejo tudo de bom agora na sua faculdade. Eu sei que vai dar tudo certo, porque você é muito estudiosa. E isso é uma coisa muito boa para levar para a vida inteira. É muito importante. Então, vai dar tudo certo e já está dando. E eu fico feliz também de você ter feito parte dos nossos alunos.
Muito obrigada, eu também sou muito feliz por isso.
E se quiser seguir o método Sniper também, nós estamos com portas abertas e lá você vai ver a incidência atualizada do Enem para 2021. Então, qual a tendência que a prova teve nos últimos anos e qual é a melhor forma de se preparar. Isso tem lá também. E por hoje é isso. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo episódio. Tchau!